importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. No programa de hoje vou abordar uma questão que muita gente julga antagônica. Interesses morais e interesses materiais. E a forma como aquilo que se vê ofusca aquilo que não se vê. Cuidado, este programa pode curar você. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que como sempre estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT, foi a Cíntia. Escuta só que delícia.
Oi, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cíntia, eu falo de Portugal, Lisboa, sou uma mineira que está aqui lutando há um ano, vai fazer um ano daqui a 10 dias, e eu vim para te agradecer pelos podcasts que eu mantive na minha playlist durante algum tempo, durante todo o tempo da minha formação numa empresa que eu tô entrando agora. E eles me ajudaram muito, que foi a série sobre a produtividade. Porque eu sou um pouco desorganizada, eu tenho a tendência a ser... A deixar tudo para depois ou não dar muita atenção para as coisas na hora que é preciso, mas a série de produtividade me fez atentar alguns pontos e eu acabei conseguindo me superar. Superei as minhas próprias limitações, que na verdade eram irreais, e superei expectativas também dos meus superiores. Porque eu comecei com um rendimento muito baixo, até por causa também da diferença linguística, e não é tudo igual, o português não é todo igual. Mas eu acabei de uma nota de 61%, chegando, depois de várias avaliações e testes, eu cheguei a um 95%, então isso se deve muito também a essa contribuição do podcast, no sentido de me fazer ter mais foco. Então, Luciano, obrigada. Eu vou comemorar daqui a uns dias esse primeiro ano aqui em Portugal e comemoro também o meu aniversário, e vou comemorar já em grande estilo, porque eu vou estar trabalhando numa grande rede de academias daqui. E É uma coisa que eu queria muito. Então, muito obrigada pela ajuda.
Que delícia, Cíntia. Uma brasileira em Portugal, aprendendo com o podcast Café Brasil. Eu espero que a gente consiga levar mais areia para o seu caminhãozinho, viu? Muito obrigado pelo comentário. Você não faz ideia de como ele fez bem pra gente.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Eu não sei bem como vamos fazer, mas a Cíntia vai receber em Portugal um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Vai causar na terrinha. Se você não sabia, Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Acesse facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Na hora do amor, use...
Prudence.
E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata, marca pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil, inclusive da tradicional linha HG. Os amortecedores Nakata oferecem garantia de 2 anos ou 50 mil quilômetros para você rodar tranquilo. E no canal da Nakata no YouTube você tem dicas de manutenção e videocasts sobre gestão, exclusivamente feitos para Nakata por mim. Siga youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata.
Porque eu te amo, eu te quero bem.
Você sabe que quase sempre que eu faço um programa que trate de dinheiro, eu trago Não Quero Dinheiro, clássico delicioso do Tim Maia, né? E fica difícil encontrar versões diferentes aí, mas dessa vez eu encontrei uma fantástica. Olha só, com a Marisa Monte.
Acontece que na vida a gente tem. Amado por alguém.
Muita gente anda perdida em meio ao volume assustador de informações que circulam pelas mídias tradicionais e as sociais, especialmente quando temas relacionados à política e economia vêm à tona, não é? É tanta opinião que a gente às vezes fica perdido. Ouvimos uma tese brilhante aqui e aderimos a ela, para logo em seguida ouvir outra tese brilhante contrária àquela e também aderir. E daí, hein? Bem, a única saída é estudar, aprender sobre as várias correntes, buscar ideias originais de gente que muito tempo antes de nós se dedicou ao estudo do homem, do mundo, do pensamento. Hoje quero dedicar este programa a uma reflexão sobre um desses temas que divide as pessoas, muito em função de modismos e da ignorância sobre o funcionamento da sociedade. Vou falar de dinheiro, daquele conceito que prega que se alguém ficou rico é porque alguém ficou pobre. Vou apresentar a você um sujeito muito interessante, Frederic Bastiat, que explica muito do que acontece em nossas vidas. Bastiat com Tim Maia, onde mais? Hein? É no Café Brasil. Frederic Bastiat foi um teórico liberal e economista político que viveu entre 1801 e 1850 na França. O papel de Bastiat na história das doutrinas econômicas é bastante peculiar. Diferente dos grandes nomes do século XIX que influenciaram o estudo da economia no mundo, Bastiat não foi professor universitário, nem empresário ou comerciante. Não desempenhou papel no governo e mesmo sua atividade como parlamentar foi limitada. Bastiat foi um escritor de prestígio e jornalista conhecido, mas por um curto período de tempo. O primeiro artigo que publicou no Jornal dos Economistas foi em 1844, 6 anos antes de sua morte. Mesmo assim, sua influência no pensamento político foi muito grande em todo o mundo, especialmente no debate econômico mais importante do século XIX, a questão do livre comércio e do protecionismo. Do papel que o Estado deve desempenhar na sociedade, questão que até hoje divide opiniões. Ler Bastiat é jogar uma luz sobre o pensamento econômico, especialmente nestes tempos em que as relações entre Estado, leis e direitos precisam ser melhor compreendidas.
Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. preciso viver. E viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão.
Que delícia, é um clássico de Paulinho da Viola, Pecado Capital, que tem gente que chama de dinheiro na mão é vendaval. É, meu, quando o jeito é se virar, cada um trata de si.
Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou.
Bastiat escreveu um livro precioso chamado O Que Se Vê e O Que Não Se Vê, no qual ele diz que, na esfera econômica, um ato, um hábito, uma instituição, uma lei não geram somente um efeito, mas uma série de efeitos. Mas só o primeiro efeito é imediato, pois manifesta-se simultaneamente com a sua causa. É visível. Os outros efeitos só aparecem depois e não são visíveis. Podemos nos dar por felizes se conseguirmos prevê-los. Exemplos temos aos montes. A chuva cai sobre a cidade e faz um lamaceiro. O prefeito manda asfaltar as ruas. O asfalto serve como um impermeabilizante. Quando a chuva cai outra vez, em vez de barreiro, vem uma enchente e a situação fica muito pior. Já ouviu falar disso? É o que se vê? O asfalto reluzente e as pessoas felizes. O que não se vê, as consequências do desequilíbrio da natureza. O departamento de compras revê o contrato do fornecedor de copinhos de plástico para café e escolhe outro bem mais barato, obtendo uma economia considerável. Os novos copos são finos, bem finos. Um só queima os dedos. Então as pessoas passam a usar dois copos e aumentam o consumo de copos e a economia vira prejuízo. O que se vê e o que não se vê, percebe? Entre um bom e um mau economista existe então uma diferença. Um se detém no efeito que se vê e o outro leva em conta tanto o efeito que se vê quanto aqueles que só se devem prever. E Bastiat diz que essa diferença é enorme, pois quase sempre, quando a consequência imediata, aquela que se vê, é favorável, as consequências posteriores, as que não se veem, são funestas. E vice-versa. Daí se conclui que o mau economista, ao perseguir um pequeno benefício no presente, está gerando um grande mal no futuro. Já o verdadeiro economista, ao perseguir um grande benefício no futuro, corre o risco de provocar um pequeno mal no presente. É assim, então, que conseguimos começar a compreender as razões de nossos males. A ignorância, a falta de leitura, de conhecimento, faz com que nos limitemos às consequências imediatas, aquilo que se pode ver aqui e agora. Só ao passar do tempo, a maturidade, aliada ao conhecimento, nos ensina a levar em conta as consequências do que não se pode ver. Sacou? É sempre ela, a ignorância que a gente tem que vencer hoje, amanhã, até um dia, até quem sabe. Um dos capítulos do imperdível livro de Bastiat, que eu já falei aí atrás, chamado O Que Se Vê e O Que Não Se Vê, chama-se Poupança e Luxo. Nele, Bastiat trata da velha falácia de que quem guarda dinheiro, que hoje ganhou o rótulo de rentista e não produz, é um mal para a economia. Ouça como Bastiat trata esse tema. O som delicioso que você ouve aí ao fundo é Até Quem Sabe, música de João Donato, na interpretação de Edmur Hepner, Elaine do Vale e Toninho Pinheiros, que formam o Três na Bossa. Bastiat conta a história de Mondor e seu irmão Aristo, que, após repartirem a herança paterna, ficam cada um com 50 mil francos de renda. Mondor é perdulário, gasta o dinheiro em festas e bens e tem um séquito de admiradores que louvam sua disposição em fazer girar o dinheiro e assim ajudar a mover a economia. Já o irmão Aristo é mais prudente. Gasta com controle e prudência e aplica o seu dinheiro. É criticado pelas pessoas pela avareza, pela não disposição em colocar seu dinheiro em circulação e apenas usá-lo para render mais dinheiro. E Bastiat então diz: mas as coisas foram tão bem organizadas pelo divino inventor da ordem social que, nesse caso, como aliás em tudo, a economia política e a moral, longe de se chocarem, estão em concordância. E a sabedoria de Aristo é não somente mais digna, mas ainda mais proveitosa que a loucura de Mondor. E quando digo mais proveitosa, não estou querendo dizer proveitosa só para Aristo, ou então para a sociedade em geral, porém, mais proveitosa para os trabalhadores atuais, para a indústria de nossos dias. Sim, a prodigalidade de Mondor tem efeitos visíveis a todos os olhares. Cada um pode ver seus bens, as belas pinturas do teto do seu lar, seus ricos tapetes, o brilho que emana das janelas de sua casa. Cada um sabe que seus puros sangues correm no turf. Os jantares que ele dá em Paris fazem a multidão parar nas calçadas e as pessoas exclamam: que homem maravilhoso! Em vez de guardar seus rendimentos, desfalca provavelmente seu capital. Isto é o que se vê. Mas do ponto de vista do interesse dos trabalhadores, não é tão fácil perceber o que se tornam os rendimentos de Aristo, o avarento. Se seguirmos as suas pegadas, vamos observar que todos esses rendimentos, até o último centavo, servem para dar emprego aos operários, tanto quanto os rendimentos de Mondor. Mas há uma diferença importante nisso. Os gastos loucos de Mondor estão condenados a diminuir sempre e a chegar a um fim necessário. A sábia despesa de Aristo vai engordando de ano para ano. Agora, meu amigo, minha amiga, sente-se. Pegue um copo de água, chame alguém para lhe apoiar, pois a conclusão de Bastiat é brutal. Você tá pronto, hein? Posso falar? Lala, segura a Cissa aí, por favor. Então lá vai, ó. Poupar é gastar. O objetivo de Aristo ao economizar 10 mil francos? Será o de esconder milhares de moedas num esconderijo do seu jardim? Certamente não. Ele pretende aumentar o seu capital e seus rendimentos. Consequentemente, o dinheiro que ele não usa para satisfazer suas necessidades pessoais, ele utiliza na compra de terras, de uma casa, de papéis do governo, de ações da indústria ou então aplica-o numa instituição financeira ou num banco. Aristo é um rentista. Acompanhe o dinheiro em todas essas operações e vocês vão se convencer de que, através dos vendedores ou tomadores de empréstimo, ele vai alimentar o trabalho, tanto quanto se Aristo, a exemplo de seu irmão, o tivesse trocado por móveis, joias e cavalos. Pois, quando Aristo compra terras por 10 mil francos ou aplica o capital, ele o faz na convicção de que não deve gastar essa soma. E se o fizesse, vocês o censurariam por isso. Mas, por outro lado, aquele que vende a terra ou gasta seus rendimentos é levado pelo pensamento de que deve gastar os 10 mil francos de um modo qualquer. De tal maneira que a despesa se faz em qualquer dos casos, ou por Aristo ou por aqueles que o substituíram. Do ponto de vista da classe operária, do incentivo ao trabalho, só há uma diferença entre a conduta de Aristo e a de Mondor. A despesa de Mondor, sendo feita diretamente por ele e em torno dele, pode ser vista. A de Aristo, sendo feita em parte por terceiros e à distância, não se pode ver. Mas, de fato, e para quem sabe juntar os efeitos às causas, aquela que não se vê é tão certa quanto a que se vê. O que prova isso é que, nos dois casos, o dinheiro circula e não permanece nem no cofre do irmão sábio e nem no do gastador. É, portanto, falso afirmar-se que a poupança causa um real prejuízo à indústria. Sob esse ângulo, ela é tão benéfica quanto o luxo. Então talvez o rentista não seja mau. Mas e se a gente pensar no médio, longo prazo, o que acontecerá com o rentismo, hein? E a poupança do Aristo? Vamos a Bastiat. Assim, imaginemos que 10 anos se passaram. O que se tornaram Mondor e sua fortuna? e a sua grande popularidade, hein? Tudo se acabou. Mondor está arruinado. Longe de despejar 60 mil francos todos os anos na economia, ele está vivendo provavelmente às custas da sociedade. Em todo caso, ele não faz mais a alegria dos fornecedores. Não consta mais como protetor das artes e da indústria. Não serve mais para nada diante dos trabalhadores e nem diante dos seus, que ele deixou em dificuldades. Já Aristo, ao final dos mesmos 10 anos, continua não somente a pôr o seu dinheiro em circulação, mas continua aumentando seus rendimentos de ano para ano. Ele contribui para fazer crescer o capital nacional, ou seja, o fundo que alimenta os salários. E, como a demanda de trabalho depende da extensão desse fundo, ele concorre para o aumento progressivo da remuneração da classe operária. Se ele vier a morrer, deixa os filhos preparados para substituí-lo nessa obra de progresso e de civilização. E Bastiat conclui assim, eu acho bom você sentar de novo, ó. Do ponto de vista moral, a superioridade da poupança sobre o luxo é incontestável. É consolador poder se pensar que o mesmo se dá do ponto de vista econômico, para quem quer que, não se fixando nos efeitos imediatos das coisas, saiba levar suas investigações até os últimos efeitos. Que tal, hein? Mas, Luciano, você então quer dizer que aquele cara que tem varanda gourmet e vive de rendimentos das suas aplicações está fazendo um bem para a economia, é? Bem, eu não disse isso. Quem disse foi o Bastiat. Eu só trouxe a opinião dele para o programa para fazer você pensar. E também porque eu concordo com cada sílaba, cada palavra dita por ele. Talvez seja bom você comprar o livro O Que Se Vê e O Que Não Se Vê, de Bastiat. Quem sabe você decide cuidar da sua vida, do seu sucesso, em vez de ficar de olho na riqueza do vizinho.
Quem não conhece Virina Chique Chique, botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Pergamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. É na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela, viu?
E assim então, ao som de outro clássico, Severina Chique Chique, com o grande Genival Lacerda, que vamos ficando por aqui. Com o próspero Lala Moreira na técnica, a rentista Cissa Camargo na produção e eu, que faço minhas economiazinhas, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Cíntia, lá de Portugal, a Lívia, que veio de Belém, Marisa Monte, Paulinho da Viola, Genival Lacerda, Edmur Repter, Elaine do Vale e Toninho Pinheiros. Que tal, hein?
E não desiste na vantagem, ele persiste, finge que se apaixonou.
Sempre lembrando a você que a Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página, facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Se você acha legal a Pellegrino estar conosco aqui, vá lá no facebook.com/Pellegrino Distribuidora e deixe um recado para eles. Vai ajudar o Café Brasil. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. E se você está fora do país, ó, 55 11 967 89 8114. Sabe o Viber, hein? Aquele aplicativo que você devia baixar aí no seu celular. Bom, tem um grupo chamado Podcast Café Brasil por lá, e eu tô passando ali informações que só quem tá no grupo tá recebendo. Para terminar, uma frase dele mesmo, Frederic Bastiat. Não esperar senão duas coisas do Estado, liberdade e segurança, e ter bem claro que não se poderia pedir mais uma terceira coisa sob o risco de perder as outras duas.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 11 anos em seu coração.